partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, estamos iniciando mais um programa Chave Interdisciplinar e hoje nós estamos aqui, eu, professor Adriano Lima e o professor Roberto Horig, somos professores na área de Humanidades do Centro Universitário Internacional Uninter. Hoje, de maneira excepcional, a professora Dinamara Machado, a coordenadora da nossa, a diretora da nossa Escola Superior de Educação, não está com vocês aqui, mas nós estamos aqui, vamos conduzir o programa Chave Interdisciplinar toda quinta-feira, às 15 horas. Vocês têm esse encontro com a professora Dinamara e os seus convidados para refletir sobre algum tema relevante, importante, um bate-papo rápido, mas sempre muito frutuoso, sempre muito importante, sempre muito agregador. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o pluralismo religioso e sua influência nas cidades. Esse é um tema que nós iniciamos a reflexão há exatos 15 dias atrás. Naquela ocasião, nós tivemos um pequeno problema de internet e essas coisas que acontecem, né, nas redes sociais, enfim, com a tecnologia. E naquela ocasião, estávamos eu, a professora Dinamara e o professor Cícero, que é o nosso coordenador na área de Humanidades. E nós não conseguimos finalizar. A professora Dinamara encerrou um pouquinho mais cedo e prometeu a vocês que o próximo programa nós continuaríamos refletindo, então, sobre esse tema. O professor Cícero, infelizmente, não conseguiu estar conosco, mas estamos aqui, como eu já mencionei anteriormente, eu e o professor Roberto, para conversarmos um pouquinho com vocês sobre o pluralismo religioso e sua influência nas cidades. Olá, professor Roberto, seja muito bem-vindo ao programa Chave Interdisciplinar. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar conosco. É uma alegria tê-lo para que nós possamos conversar um pouquinho com os nossos alunos, alunas, amigos, pessoas que acompanham a nossa página nas redes sociais sobre esse tema tão importante.
Olá, professor Adriano. Olá a todos que estão nos assistindo. Realmente é um prazer estar aqui, podendo conversar realmente sobre esse tema que sempre foi um tema importante, mas eu acredito que nos dias de hoje ele se torna praticamente visceral, né? É importante nós compreendermos, discutirmos. Aliás, a discussão faz parte inerente, né, dessa temática, né? Quando nós falamos da inclusão, da diversidade, nós falamos de diálogo, né? Diálogo é essencial quando tratamos dessa temática, e é um prazer estar aqui com todos que estão nos assistindo, que estarão contribuindo também aqui, para que nós possamos ter um momento bastante frutífero de aprendizado e de discussão dessa temática.
Maravilha, professor Roberto. Nós já temos alguns alunos conosco, sejam muito bem-vindos, Tatiana Maciel, Ana Cláudia, enfim, todos aqueles que estão acompanhando o nosso programa Chave Interdisciplinar nessa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando, então, hoje sobre o pluralismo religioso e sua influência nas cidades, professor Roberto. E é bacana lembrar do Roberto da Mata, famoso antropólogo. Ele tem um texto bem interessante, um livreto, na verdade, O que faz o Brasil, Brasil. Né? E nesse livreto, ele é um livro, salvo engano, da década de 80, 85, alguma coisa assim. E nesse livreto tem um capítulo que ele dedica, né, especialmente para tratar da questão da religião. E aí ele pergunta, o título do capítulo é uma pergunta, né? Quais os caminhos que levam a Deus? E aí, dentro dessa reflexão, ele vai discutir essa diversidade religiosa que existe no Brasil. E é muito interessante pensar esse tema e trazer esse tema para a gente refletir aqui, porque quando nós falamos de Brasil, nós não podemos falar do país, desse país, do nosso país, divorciados da questão religiosa. Né? Não é possível pensar o Brasil sem essa diversidade religiosa que está presente na sociedade brasileira. É só dar uma olhada rápida no censo, nosso último censo foi 2010, e nós vamos verificar que 91% da população brasileira é religiosa, ou seja, 91% da população brasileira tem alguma religião, pertence a alguma tradição religiosa. E, portanto, constitui um tema muito relevante para que nós possamos refletir. O Brasil é um país cuja laicidade estatal está garantida no artigo 19 da Constituição de 1988, contudo, essa laicidade ela não deve ser compreendida como laicismo ou como laicista, né, como aquela aversão à religião, né? Muito pelo contrário, o legislador de 88 ele deixou muito claro que as religiões e o Estado, ou seja, o Estado não pode ter uma religião, mas o Estado também não pode proibir os cultos religiosos, e Estado e religião podem, inclusive, contribuir de maneira mútua para a promoção da sociedade brasileira. Essa contribuição de maneira mútua, ela não é vedada pelo legislador, ela é, inclusive, incentivada que aconteça. Então, nós estamos num país em que nós temos, por um lado, o legislador garantindo a laicidade estatal, e, por outro lado, nós temos 91% da população religiosa. Ou seja, a religião está presente no nosso país, não é uma religião única, vamos dizer assim, nenhuma religião pauta a moral do cidadão brasileiro, né? E não há uma religião única que dá as cartas. Existem religiões majoritárias, como o cristianismo é no Ocidente, é no Brasil, mas existem religiões minoritárias, como Umbanda e Candomblé, que têm seus direitos absolutamente garantidos. A liberdade religiosa garantida à religião majoritária é a mesma liberdade religiosa garantida às religiões minoritárias. E o objetivo, como o professor Roberto destacou, é de pensar esse diálogo e que esse diálogo seja sempre frutífero, seja sempre enriquecedor, seja sempre promotor da paz, e, acima de tudo, que as religiões possam contribuir para que esse diálogo aconteça. Isso é muito importante, professor Roberto.
Perfeito. A temática é justamente dentro desse aspecto, professor Adriano, de primeiro entender realmente que o Estado é laico, e o que garante a manifestação religiosa é justamente o Estado laico, né? É o Estado laico que é garantidor, então, de que toda a manifestação religiosa possa existir com o seu direito de expressão, o seu direito de culto, de reunião. Muitas vezes pode haver uma confusão, professor, de que as pessoas acham que o Estado deveria ter uma vertente religiosa, ou então que o Estado, como o professor mesmo já salientou, ele seria um Estado ateu. Não é essa a concepção. O Estado, ele é garantidor das liberdades individuais. Então, o direito de culto é um direito em decorrência de um Estado laico. Se nós não tivéssemos um Estado laico, nós não teríamos uma diversidade religiosa e nós não saberíamos qual religião dominaria o Estado e se nós poderíamos estar, de repente, nos reunindo nas mais diversas religiões. Então, isso é importante salientar e é importante ficar bem claro, porque às vezes acontece uma confusão nesse aspecto entre a liberdade religiosa, o Estado laico, o Estado ateu, que são coisas completamente distintas. E entender que essa diversidade religiosa, ela é extremamente importante e interessante para as próprias cidades, nos quais garantem que todas as pessoas, das suas mais diversas origens e segmentos, vão encontrar, então, um local onde eles podem congregar, né? Onde eles podem exercer o seu direito de expressar a sua religião. E todos nós devemos lutar para que essa diversidade aconteça. Nós não vivemos em um estado em guerra religiosa, e isso é fruto justamente da nossa diversidade cultural. O Brasil é um país continental, com as suas mais diversas influências. Nós temos influências diversas, inclusive da forma como fomos colonizados, a forma como as influências vieram da Europa ou depois, posteriormente, dos Estados Unidos. Nós temos uma diversidade cultural extremamente grande, e essa diversidade ela se expressa também na manifestação religiosa. E isso é um patrimônio cultural, religioso do nosso Brasil. E isso é um motivo que deve ser um motivo de orgulho nosso, né? Nós, num país continental, que já temos uma característica extremamente importante de termos um idioma, né? Falamos em todo o Brasil o português. Claro que em alguns lugares você até tem uma certa dificuldade de entender, porque há características, mas mesmo assim nós temos um idioma, e nós temos nessa união de diversidade cultural a possibilidade de diversidade de credo, diversidade de culturas, e nós podemos, inclusive, aprender com as outras religiões às quais nós não fazemos parte. Não há nenhum problema de nós entendermos as características de uma outra religião e o que nós podemos aprender com essas características, né? E se nós olharmos, de forma geral, toda religião tem uma contribuição muito grande para as cidades, seja na área social, independente da manifestação religiosa. Todas as religiões têm uma vertente social ativa na sociedade, que promove não só a inclusão, mas a assistência, muitas vezes em locais onde o próprio Estado não consegue chegar. Então, essa possibilidade de nós convivermos num ambiente de diversidade de opiniões, diversidade de credos, diversidades e liberdade, né, de possibilidades você se vincular a uma religião, é extremamente importante, porque muitas vezes você também participa depois de um certo tempo daquela religião na qual a sua família... Na sua família você foi criado. Então, há a possibilidade também dessa, no decorrer da sua vida, você migrar de uma religião para outra, né? Eu acho que todo mundo tem a experiência de ter passado por uma outra experiência religiosa e, depois de um tempo, acabar se encontrando em uma outra religião a qual as características lhe falou mais, lhe trouxe mais significado, sentido de vida. Então, você também, como um ser humano que é livre e mutante, né, no decorrer da sua vida, também tem essa possibilidade do decorrer da sua existência, em face a essa diversidade, poder, dependendo da sua situação, da sua experiência transcendental, passar por uma vertente religiosa que lhe contribua de alguma maneira, de forma mais eficaz, eficiente, que lhe fale aos seus anseios. Então, a quantidade, né, professor, de vantagens e da importância de nós termos essa pluralidade religiosa, cultural, é fantástica, é magnífica, e nós devemos, obviamente, lutar para que isso se mantenha.
Maravilha, professor Roberto, obrigado. Bom, nosso tempo aqui ele é um tempo rápido, né? Daqui a pouco a gente já precisa concluir o programa. A pergunta do Paulo, o Paulo ele coloca uma questão que é importante, ele se refere aos países muçulmanos. Paulo César Alves, obrigado, Paulo, pela pergunta, ele diz assim: os países muçulmanos não são considerados laicos, quais os requisitos exigidos pelo Estado para eles chegarem na laicidade? Veja, Paulo, obrigado pela pergunta. Nós tivemos, por exemplo, historicamente, o Brasil em algum momento também não era um Estado laico. Tá? Isso não é um requisito que o Estado tem que impor para o país. O próprio Estado é que vai chegar ao entendimento de que a laicidade é o melhor caminho para que as pessoas, para que os seus habitantes possam conviver de maneira harmoniosa. Não. Alguns países não assumiram, ou seja, não têm ainda a laicidade como característica fundamental do seu Estado, do seu país, enfim. Mas isso é um processo de evolução. Se a gente pensar o Brasil, há alguns anos atrás também não era um Estado laico. Nós tínhamos uma religião majoritária, o Brasil era definido constitucionalmente como um país que tinha como religião majoritária o cristianismo. Isso se passou, evoluiu, e o legislador, então, a partir de um dado momento, entendeu que a laicidade seria o melhor caminho a se seguir. Aí é o legislador que, a partir de um processo de evolução do entendimento, de esclarecimento, de perspectivas iluministas, é que vai chegar a essa perspectiva. Professor Roberto, o nosso programa é Chave Interdisciplinar. Então, nós pensamos um tema a partir dessa perspectiva interdisciplinar, que é muito bacana, né? Veja, nós iniciamos lá mencionando um antropólogo, já pensamos o tema da perspectiva teológica, e eu queria ver com o professor e trazer uma questão com o professor, pensando exatamente nessa questão da chave, né? Essa palavra-chave que os nossos ouvintes, as pessoas que acompanham esse programa toda quinta-feira, a partir das 15 horas, certamente já estão familiarizados com essa expressão. E pensando nessa palavra, né, na chave, especificamente na primeira letra dessa palavra, a letra C, conhecimento. Quando nós pensamos no conhecimento e no tema que nós estamos tratando, quais os conhecimentos que nós podemos verificar, perceber, adquirir, a partir desse pluralismo religioso e, consequentemente, sua influência nas cidades?
Perfeito. Eu acho que, a partir dessa temática, nós temos uma possibilidade de adquirir um conhecimento que também vai tocar em alguns pontos dos outros itens que compõem, né, a palavra-chave, cada um indicando um direcionamento para compor essa didática de conhecimento, de ensino. Mas, basicamente, eu entendo que nós somos levados, primeiro, a reconhecer e a conhecer a importância de você estar respeitando a opinião e a posição do outro, né? E você pode, não só nesse conhecimento, digamos, subjetivo, ter um conhecimento objetivo também, porque, através de você ter uma aceitação maior das outras religiões, você pode também conhecer as características culturais dessa religião, as características históricas dessa religião, as características sociopolíticas dessa religião, porque, notadamente, as religiões, elas estão inseridas em um contexto e elas têm um diálogo com a sociedade e um diálogo com a própria história, né? Na sua formação. A gente, muitas vezes, tem uma impressão, talvez quando estudamos a história, de termos momentos na história, ou até no decorrer da história, de você ter uma visão apenas de alguma compreensão de mundo, mas, na verdade, isso ocorre, talvez, pela própria forma de eu ter que transmitir um conhecimento histórico de forma mais sintética, mas essa compreensão de uma visão apenas, ela é extremamente falaciosa. Quando nós olhamos, por exemplo, A própria formação do cristianismo, ele estava dentro de um momento histórico em Israel, onde você tinha várias vertentes de interpretação judaica. Às vezes a gente olha e acha, não, o judaísmo na época de Jesus estava completamente consolidado, era uma visão só, estava tudo certo e pronto. Não, havia N vertentes religiosas, N interpretações, e o cristianismo acabou sendo mais uma interpretação que acaba se desassociando do judaísmo por algumas interpretações realmente históricas e culturais. Então, a parte de nós adquirirmos o conhecimento da formação da própria religião, seja a sua religião ou a religião do outro, ele nos garante uma possibilidade muito grande de enriquecimento pessoal. Eu me aproximo, tirando algumas posições dogmáticas e entendendo a característica humana essencial, que é a busca pelo transcendente. Desde o princípio da história do homem, nós vamos encontrar nas cavernas já alguma simbologia religiosa, a busca de uma explicação naquilo ao qual o ser humano não dá conta, e ele precisa, então, dessa compreensão do transcendente, e isso acontece nos diversos meios religiosos. Então, conhecer isso, conhecer essa formação, conhecer esses aspectos, nos traz, nos promove um enriquecimento muito grande como indivíduo, como pessoa.
Professor Roberto, obrigado. Vamos a caminhar um pouquinho mais depressa, né? O tempo está indo muito rápido aqui. Mas bacana, eu acho que em termos de conhecimento, o professor Abel destacou muito bem essa possibilidade de conhecimento que o pluralismo religioso e sua influência nas cidades acaba possibilitando. E essa questão do conhecimento cultural do país é muito interessante, porque, como nós mencionamos, o Brasil, não dá para pensar o Brasil sem essa característica, esse traço religioso. Se a gente pensar, por exemplo, que nós temos de janeiro a dezembro, nós temos alguma festa religiosa acontecendo. Todo mês tem alguma festividade religiosa, nós temos feriados, né, que são de natureza religiosa no país. Então, desde festa de São Sebastião, no Espírito Santo, festa de Iemanjá, em Salvador, na Bahia, que acontece em fevereiro. Todo ano nós temos Semana Santa, né, que é um período também que, além de muita festividade, você tem período de feriado, festa de Nossa Senhora, enfim. Esse mês de agosto nós temos Romaria de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Daqui a pouco vai ter o Círio de Nazaré, que acontece no segundo domingo de outubro, né? Esse ano, evidentemente, todas essas festividades estão acontecendo de maneira específica, aí, com outra organização, em virtude da situação. Destacar que é muito interessante perceber essas festividades que mobilizam as cidades e, inclusive, estados, e no caso de algumas festas, como, por exemplo, o Círio de Nazaré, mobiliza países, né? Mobiliza todo o país e outros países. Então, assim, de fato, esse pluralismo religioso, ele é muito verificado, né? Nessa a influência que ele exerce na cidade a partir dessas grandes festividades. E essas festividades, logo também, professor Roberto, elas acabam movimentando, inclusive, economicamente as cidades, né? Então, tem cidades que vivem economicamente, tem uma grande, assim, um percentual significativo econômico de sua renda em virtude de atividades religiosas que acontecem em determinados momentos do ano. Mas pensando novamente na nossa chave interdisciplinar, e aí sendo um pouco mais rápido, né, porque nós só temos 5 minutinhos aí pela frente, mas quando nós pensamos no pluralismo religioso e sua influência na cidade, a gente pensa também em valores. E quando a gente pensa em valores, a gente vai pensar a questão religiosa, né, porque, de certa forma, tá influenciada, tá dentro, né, essa discussão da valores e religião Como podemos pensar, professor Roberto, essa questão dos valores de maneira que isso não interfira, por exemplo, na autonomia e na liberdade individual e também não interfira na vida privada das comunidades religiosas?
Perfeito. Os valores são inerentes à manifestação religiosa, né? Toda religião expressa os seus valores. E isso é extremamente importante porque é uma possibilidade de influenciar a sociedade, né? E influenciar a sociedade repercute em eu ter um valor que é justamente isso que o professor acabou de colocar, que é o sentido de eu respeitar também a opinião do outro. Eu posso manifestar a minha opinião, eu posso manifestar os meus valores, desde que esses valores não sejam valores impositivos, né? Eu, como participante de uma determinada religião, eu não posso impor os meus valores a outra pessoa, né? Obviamente que nós temos alguns requisitos que são expressos em lei, e isso é um acordo da sociedade em que na legislação você já tem toda a descrição, né, daquilo que você teria como normativo na sociedade. Mas essa discussão e apresentação dos valores, elas são extremamente importantes no diálogo na sociedade. E eu, como representante de uma religião, eu posso e devo expressar os meus valores e, nesse sentido, também influenciar positivamente, desde que eu esteja respeitando, né, a autonomia do outro, esteja respeitando a liberdade do outro e também respeitando a liberdade dele de contrapor o seu argumento, né, e esse valor máximo que é o valor do diálogo, né? Então essa posição de valores, e 99,99999% dos valores de todas as religiões são valores positivos, né? Mas isso, de novo, né, eles não podem ser, apesar de positivos, eles não podem ser impositivos. Eu não posso impor o meu valor para outra pessoa que não participa da mesma crença religiosa que eu tenha. E, aliás, nem posso impor o meu valor para quem pertença à mesma crença. É uma questão de crescimento, de diálogo, de adesão a esses valores de forma racional e também emocional, por que não?
Perfeito, professor Alberto. Como o professor Alberto bem destacou, né, os valores devem ser positivos e até podem ser propositivos, eles só não podem ser impositivos, né? Perfeito a colocação. E aí, essa questão de valores, o professor Alberto destacou ali, 99,9% dos valores são positivos. E aí nós entramos num problema, porque muitas vezes, apesar desses valores positivos, eles não a consequência, eles não têm uma consequência prática, né? A consequência prática, às vezes, é o contrário do que esses valores destacam, do que esses valores enfatizam. E aí nós temos as tradições religiosas ensinando valores como, vamos dizer assim, a promoção da paz, o diálogo, etc. E na contramão disso, muitas vezes, nós vimos a violência praticada em nome da religião, que não é algo positivo. Professor Alberto, nós estamos finalizando e o senhor vai ter um minuto assim, para pensar a questão das emoções, né? De que maneira que a influência da religião, a influência do pluralismo religioso na cidade acaba atingindo essa questão das emoções, da espiritualidade como um todo. O senhor tem agora só 45 segundos, porque eu já usei 15 dos seus minutos.
Perfeito. Realmente o tempo passa muito rápido, mas eu acho que o primeiro ponto é entendermos, né, que a emoção é algo essencial na religião. A religião, ela também trabalha a partir e dentro da emoção. Mas a emoção, também dentro da religião, ela deve ter o seu aspecto racional também. E a emoção, dentro do aspecto religioso, ela pode contribuir, inclusive, para o desenvolvimento da sociedade e das cidades, promovendo a possibilidade do indivíduo conseguir sentir-se bem consigo, no local onde ele está participando, conseguir entender-se melhor a partir de trabalhar as suas emoções. Então, trabalhar os aspectos que podem promover o desenvolvimento humano a partir das emoções. Essa eu acho que é o centro, né? Assim, para falar muito rapidamente sobre o aspecto da emoção, mas eu acho que se nós olharmos por esse aspecto, é um caminho que nós temos bastante interessante.
Obrigado, professor Roberto, obrigado a todos que participaram conosco, uma alegria estar aqui com vocês. Pluralismo religioso e sua influência nas cidades não deve ser visto como um mal a ser combatido, mas a diversidade deve ser sempre contemplada de maneira festiva e comemorativa. Como nós já mencionamos em outros momentos, o Brasil tem espaço para todas as religiões, para todas as perspectivas políticas. O Brasil só não tem espaço para violência e para intolerância. Que vocês continuem firmes diante das dificuldades, enfim, que estamos vivendo nesse tempo novo, e que tudo isso possa passar o mais breve possível. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.
Um abraço e até mais.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.